pública entre adorado e adorado X.
Pois não. Bem, boa tarde a todos. A todos, registro aqui os meus cumprimentos e a minha satisfação em podermos estar aqui em mais esta sessão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. É um prazer podermos nos dedicar à nossa população e aos nossos eleitores e trabalhando para que a nossa eleição, para que o pleito eleitoral transcorra com tranquilidade, com segurança aos eleitores, com ética, com honestidade, enfim, dentro daqueles melhores padrões que todos nós queremos para a continuação do fortalecimento da nossa democracia, né, que foi restaurada integralmente após a Constituição de 1988 e que nós continuaremos batalhando para ser plenamente fortalecida sempre. É uma satisfação para todos nós. Então, cumprimento os eminentes pares, legisladores, o nosso eminente corregedor, vice-presidente, desembargador Sérgio Gama, a nossa querida colega doutora Raquel Correa Lima, o doutor Júlio César, nosso eminente magistrado e juiz, né? O doutor Marcos Felipe, também, receba os nossos cumprimentos, né? Doutor Zé Eduardo, também, doutor Danilo, né? Todos os nossos eminentes julgadores e também o doutor Flávio Berri, nosso eminente procurador de justiça. Cumprimento também os nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar. Cumprimento também, igualmente, todos os advogados que aqui se fazem presentes e que eu sempre reitero e faço questão de repetir que constitui um dos pilares fundamentais para a prestação da justiça. Muito bem-vindos, que bom, né, tê-los. E também cumprimento, né, os estudantes, né, que aqui sempre vêm para se desincumbir de suas tarefas estudantis. Cumprimento também os profissionais, né, jornalistas dos meios de comunicação, que também exercem um trabalho fundamental, que é o repasse das informações para a população. Afinal de contas, né, quem não tem uma boa informação, né, não consegue ter convicção e certeza das decisões que tem que tomar. Então, o papel da imprensa é fundamental dentro de um Estado democrático de direito. Muito bem-vindos todos. Meus colegas, eu consulto, né, aos eminentes estimados pares sobre eventuais registros. Não?
Presidente, quero comunicar a Vossa Excelência que eu vou pedir o adiamento, estou adiando o processo pautado sobre o número 1 da pauta, embargo de declaração, recurso eleitoral de São Parque, Luciano Henrique, coligação, experiência, juventude e amor para o bairro de São Francisco.
Declaração. Pois não, perfeitamente, Padusta.
Eu vou adiar o número 4, presidente.
Pois não. Número 4. Adiado. Bem, eminentes colegas, há mais algum outro
adiado? Eu adio o primeiro, presidente. Julgo amanhã ou sexta-feira.
Pois não.
O número 6, senhor presidente.
Número 6?
6.
Sim. Pois não. Sim. Então, doutor Júlio, não tem nenhum adiado, né? Sim. Bem, eminentes pares, aqui, antes de passar, eu vou fazer uma inversão aqui, porque nós vamos fazer uma publicação da área administrativa, né? São aquelas alterações que ocorrem, né? Corriqueiramente aqui, dentro das coisas. Bem, há uma nova composição da 53ª Zona Eleitoral, né, onde um servidor, a Mônica, foi substituída por outro servidor, né, foi substituída por outro servidor, aliás, pela Lucimar Sagrino. Né. Então, é só essa substituição de servidor, algo corriqueiro, né, mas como isso tem que estar publicado, né, eu estou, então, submetendo aos colegas para que possamos publicar a novidade. Isso aconteceu agora, né? Por uma inviabilidade da servidora poder continuar, foi substituída aqui por outra, certo? Então, podemos já fazer a publicação, né? Aqui. Aqui, turma. Em frente. Pois bem. Bem. Na nossa pauta originária, nós temos o recurso eleitoral de relatoria do doutor Marcos, do doutor Marcos Felipe, certo? Sim, pois não. Vamos ao pregão dele? Hein? Na pauta originária, aqui. Recurso eleitoral. Pois não. Já vamos ao pregão, doutor Marcos.
Número 2 da pauta. Recurso eleitoral número 99-45, classe 30, oriundo do município de Cachoeiro de Itapemirim. Recorrente, senhor Henrique José Grilo de Almeida, tendo como advogado nos autos, doutor Rafael Valiati de Souza. Alguém presente pelo recorrente, que é apregoado? Ausente a parte, excelência.
Pois não, palavra minha, senador.
Presidente, vou tentar resumir o voto. É um recurso eleitoral interposto por Henrique José Grilo de Almeida, face de sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 2ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de manutenção de seu nome na relação de mesários convocados para trabalhar nas eleições de 2014 e negou a expedição de certidão que atestasse eventuais impedimentos para o desempenho do serviço eleitoral. Ele recorre dizendo resumidamente o seguinte, que há anos ele presta serviço para a Justiça Eleitoral, que atualmente é servidor público efetivo, ocupante do cargo de analista administrativo e financeiro do quadro pessoal do Serviço Civil do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, exercendo a função de confiança de pregoeiro no respectivo órgão. E que exatamente por esse motivo lhe foi indeferido a condição de permanecer como mesário, porque ele exercia essa função de confiança na administração estadual, no cargo de pregoeiro, e esse impedimento decorreria, segundo o juiz eleitoral, pelo que determina o artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, entendendo que o recorrente não apresentaria qualquer ameaça à rigidez do exercício do serviço eleitoral, somente pelo fato da função de confiança que exerce. E eu também estou entendendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso para determinar a permanência do recorrente no exercício da função de mesário. E explico. Pelo artigo, parágrafo 1º do artigo 120 do Código Eleitoral, diz aqui o seguinte, ele trata dos impedimentos com relação ao desempenho das funções de presidente e mesário. Diz aqui, artigo 120, constitui a mesa receptora um presidente, um primeiro e segundo mesários, dois secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral, 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Parágrafo 1º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários. Inciso 3º. As autoridades e agentes policiais, nem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. Então, disse eu aqui no meu voto. Da leitura do parágrafo, podemos perceber que o legislador não inseriu a função de secretário no rol dos impedidos. Contudo, embora não haja expressa previsão legal, o sítio oficial do TSE fornece o conceito de mesa receptora de votos, mesário e mesário voluntário. Desse modo, podemos extrair que, quando a realização de uma eleição, são denominados mesários todos os cidadãos, convocados ou voluntários, que trabalham na mesa receptora de votos ou de justificativa eleitoral. Portanto, não prospera o argumento recorrente ao afirmar que, por ter sido convocado para exercer a função de primeiro secretário, não se enquadraria na tipificação legal que serviu de supedânea respeitada a decisão da recorrida. Observe-se que o objetivo maior da lei foi evitar qualquer risco de intimidamento velado ao eleitor e surgimento de eventuais distorções no exercício das funções por parte de integrantes das mesas receptoras, motivados pela simpatia de determinado grupo político ou pelo interesse ou sucesso daqueles que possam mantê-lo no cargo que ocupa. Todavia, as hipóteses que impedem o eleitor de ser mesário, constante do artigo 120, parágrafo 1º, incisos 1 a 4, não podem ser vistas como taxativas, assim como o rol meramente exemplificativo, devendo se fazer, de forma individualizada, análise de cada caso por ocasião das designações. E nesse sentido aqui foi exatamente o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, que, resumidamente,
Diz aqui: a técnica de subsunção do fato não amostra, em certo aspecto, ultrapassada e incoerente com o atual estágio da ciência jurídica. Ao ser lida exclusivamente em seu sentido literal, isto é, em ausência de análise empírica, a norma pode acabar gerando contradições e subtraindo o caráter sistêmico do ordenamento jurídico. Daí a necessidade de partir da análise isolada da norma para buscar compreender e aplicá-la conforme sua teleologia, o que somente se faz com análise individualizada do caso a caso. O sentido da votação do exercício da função de mesário por aqueles que possuem função de confiança no executivo é o resguardo da imparcialidade do executivo, evitando que interesses privados se sobreponham ao público. Portanto, ainda que aqueles que exercem função de confiança legislativa não estejam expressamente inseridos as vedações à participação na mesa receptora de votos, tais pessoas podem se mostrar inaptas ao exercício do posto de mesário, se assim demonstrar o caso concreto. É por isso que as hipóteses do artigo 120, parágrafo do Código Eleitoral não podem ser vistas como taxativas, tratando-se, na verdade, de rol meramente exemplificativo que deve ser aplicado individualizadamente ao caso concreto. Depois eu cito até, nesse mesmo sentido, uma doutrina do Joel Cândido. Continuo então, presidente. Em caso, observe que o recorrente a servidor público ocupa o cargo de analista administrativo e financeiro do quadro pessoal do Serviço Civil do Poder Executivo Estadual, exercendo função de confiança de pregoeiro desde 16 de janeiro de 2014. Não obstante o exercício da função de confiança, não vislumbro qualquer opção ao exercício do serviço eleitoral pelo servidor recorrente. Primeiro, porque o servidor não é ocupante de função que integre a cúpula do Executivo Estadual, e segundo, porque, embora o recorrente exerça função de confiança, ocupa cargo público de caráter efetivo, não dependendo, portanto, do resultado das eleições para permanecer no cargo qual for nomeado. Na mesma exegese, o egrégio do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, decidindo casos semelhantes, deu por não dispensada a composição da mesa receptora de votos eleitor ocupante do cargo em comissão de diretor técnico de divisão da Fazenda Estadual, por entender que ele não integrava o alto escalão da Secretaria da Fazenda Pública. E aqui eu trago o precedente. Ademais, a parte não poder deixar de reconhecer a boa vontade do recorrente de prestar serviço à justiça eleitoral, essa justiça especializada, é também forçoso concluir que a repetição de membros de mesas receptoras ao longo das diversas eleições, do ponto de vista prático, é interessante para a justiça eleitoral, pois que aproveita a experiência acumulada por aqueles que já participaram de outros pleitos. Por fim, quanto ao pleito do recorrente obter certidão atestando sua aptidão para trabalhar nas eleições de 2014, entendo descabida tal pretensão, pois que tal certidão, além de mostrar-se inútil ao fim que se pretende, as convocações são discricionárias e dependem de valoração do eleitoral da respectiva circunscrição. Então, presidente, com essas considerações, em consonância com o parecer exarado pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral, eu conheço o recurso, eu mesmo dou provimento parcial para manter o nome do recorrente Henrique José Grilo Almeida em relação de mesários convocados para trabalhar nas eleições de 2014. E é como voto.
Você não pergunta para o senhor. Mandou, Sérgio.
Presidente, ouvi com muita atenção o voto proferido pelo eminente relator. Eu gostaria apenas de acrescentar que nosso Código Eleitoral, no artigo 124, ele é taxativo naquele rol que impõe as vedações para a composição de uma junta eleitoral. O eminente relator, ao proferir seu voto, deixou assentado de forma clara que não existe nenhuma vedação. Trata de um servidor que já ocupou essa função inúmeras vezes, prestando exemplar serviço à justiça eleitoral. E houve também manifestação positiva do Ministério Público. Eu acompanho o eminente relator também dando parcial provimento em seus precisos termos. É como voto, senhor presidente.
Doutor Raquel?
O relator, presidente.
Doutor Júlio?
Peço isso respeitosamente, presidente.
Pois não. Muito bem. Bom, nos processos constantes das pautas adiadas, né, nós temos aqui um segundo, que foi de relatoria do doutor Edmar, e foi objeto de pedido de vista da nossa colega doutora Raquel.
Presidente.
Tem a palavra.
Eu questão aqui é bastante singela. A representação, ela versa sobre a fixação de placas do candidato Paulo Hartung na cerca de um estabelecimento comercial, Alemão Veículos, situado na rodovia na BR-101 Sul, em Cariacica. O juiz auxiliar extinguiu o feito nos termos do artigo 267.6 do CPC, razão da perda do objeto por superveniente falta de interesse de agir, porque ele teria retirado a propaganda. E a coligação representante, então, está insistindo que se tratava de bem privado. Só que o caso aqui é de bem de uso comum, porque era um ferro velho. E retirada a propaganda, então não há que se falar mais em ilicitude, né? E eu estou acompanhando, estou mantendo o entendimento do relator, negando provimento ao recurso. É como voto.
Muito bem. Aqui, assumo. Bem. Ok, aqui, muito bem. Doutor Elimar. Então, negou provimento ao recurso, né? De acordo com os fundamentos aqui explicitados pela doutora Raquel, né, que pediu vista, né, e hoje também o acompanha. Bem, o eminente desembargador Sérgio Gama ainda não votou. Eu confio que Vossa Excelência quer votar ou quer que o julgamento prossiga? Muito bem. Pois não. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Bem, então, consulta o doutor Marco, né? Porque o Júlio não
sim,
não
pode querer, eu vou pedir visto, julga amanhã ou sexta-feira, mais tardar. Claro. Esse caso de placa acaba não tendo uma repercussão tão grande para fins de propaganda eleitoral, mas podem...
Sim, claro. E de vista perfeito, inclusive, porque isso não, né, não é nenhum empecilho à eleição, não é nada, nada. É só uma definição sobre multa, ou não tem nenhum empecilho, não tem problema. Uhum. Então, adiado pedir visto. Doutor Marco, uhum.
Eu não acredito, não votei o 4. Não, o 2, eu votei.
O 2. Bom, o terceiro da pauta também foi objeto de vista da nossa colega doutora Raquel. Terceiro da pauta já.
Presidente, o senhor poderia inverter a ordem?
Perfeitamente.
Deixar para... Porque o voto sumiu aqui, eu tenho que pedir de...
Claro. Uhum. Então, vamos então ao número 5 da pauta, né, que foi objeto de vista do nosso colega doutor Júlio César, Cosme Oliveira.
Voto, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, pedi vista dos autos, uma vez que essa matéria foi debatida pela primeira vez nesse plenário. É com relação ao tamanho da placa do nome do vice-candidato. E considerando o posicionamento estampado pelo TSE no embargo de declaração de número 1073/13/2014, eu vou acompanhar na íntegra a sentença proferida pelo juiz auxiliar Biratão Almeida Azevedo. É como voto.
Pois não. Negando provimento, né? Doutor Biratão, né? Doutor Vargas Sérgio Gama também acompanhou, certo? Doutor Júlio, após o pedido de vista, também assim se manifesta, né, Tomás?
Presidente, realmente essa questão é uma questão nova, eu acho que merece uma análise, ainda que de um dia para o outro, por parte da minha parte, por isso, respeitosamente, eu peço vista.
Pois não. Tomás Felipe, de vista, né? Bem. Meus pares, a nossa pauta judicial aqui está esgotada. Aqui, né? Temos? Não? Ainda tem um? Ah, sim. Estou aguardando a doutora Raquel.
Tem um peixe para amanhã, não tem? Só se houver problema. Ela está tecendo o voto. Posso?
Vossa Excelência que decide sobre coisa aí. Sem problema aqui para nós, não. Não ganhando. É curso que você. Deputação, claro, né?
Presente,
Zé Alexandre Belotti. Vou ligar assim, né? Sempre, né? Podemos também, conforme Vossa Excelência quiser.
Vamos deixar o julgamento também para amanhã, se quiser, porque eu estou aqui. A representação não respeita registro de candidatura ou qualquer tipo de vedação, né? O candidato, né? Tem? O que é?
Eles são muito parecidos, similares, né? Eu vou votar o quarto amanhã, então nada impede que eu votasse os dois amanhã.
Doutor Tamiro até foi embora, ele estava até aí. Doutor Tamiro estava...
Júlio, perdão, não vi. A gente quer dia de julgamento amanhã. Amém. Amanhã então. Pois bem. Bem, aqui na nossa pauta administrativa, nós temos, né, nós já fizemos o acerto, né, da recomposição da 53ª zona eleitoral, né, logo no início da sessão, e temos aqui um pedido de renovação de requisição de servidor da Prefeitura Municipal de Guarapari, seu Nilson José Ferreira, né, é para que ele continue prestando serviço, né? O processo está devidamente instruído, né, tudo certo, com todos os pareceres das nossas secretarias e toda a análise da diretoria, para que nós também autorizemos a continuidade da renovação. Colega, você acorda? Muito bem, autorizado. Ok. Bem, temos algum essa pauta, mais algum? Tudo? Não? Não? Pois bem, então podemos dar por encerrada a nossa sessão. Né? Encerrada a nossa sessão. Está encerrada, é como fazemos, né? Você pode precisar mais?